Meus irmãos, boa noite, tudo bem? Eu já tive a oportunidade de cumprimentar a grande maioria aqui pessoalmente, mas boa noite. Hoje a gente está com uma alegria assim tripla, pelo menos, né? E a grande alegria de receber a congregação do Cercado aqui. Eu até estava pensando, porque o aniversário de nossa igreja é 15 de dezembro, então eu acho que a gente já podia até fazer um acordo de todo terceiro domingo de dezembro a gente ficar repetindo esse momento tão bonito, vocês virem para cá, participar do culto conosco, depois vamos para o salão social conversar e fazer aquilo que nós fazemos todos os cultos do Cercado, nos confraternizar e conversar. Acho que ficaria tão bom. Eu estou numa alegria assim muito grande de receber vocês aqui, muito assim, é maravilhoso, cada um que chegava eu ficava mais feliz, né? Então, boa noite para vocês, boa noite para a igreja que fica aqui na cidade, todos vocês que estão aqui, seu Luiz, que é da quarta igreja, que é um dos organizadores dessa igreja aqui, o seu Luiz está lá na lista das pessoas que há 35 anos organizaram essa igreja. Então, o seu Luiz estava aqui nesse dia, dia 15 de dezembro de 1989. É uma memória viva, ele estava lá. Se olhar o livro de Atas, vai encontrar o nome dele naquele livro. Então, para a gente, assim, é uma alegria ter seu Luiz aqui essa noite, ter vindo lá da Vila Mariana, para estar conosco. E seu Luiz acompanha o trabalho do Cercado há muitos anos, muitos anos. E no domingo que ele não vai, eu costumo dizer que eu vou, assim, manquejando, né? Porque é uma luta, ele não pode faltar, né? Então é isso, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3º. Evangelho de Lucas, capítulo 3º. A partir do versículo 10. Do versículo 10 ao 18. Do versículo 10 ao 18. Ah, uma coisa também que eu sempre esqueço. Hoje é dia do pastor presbiteriano. Na verdade, é dia 17. Mas é no terceiro domingo que a gente comemora o dia do pastor presbiteriano. É dia 17 porque o primeiro pastor ordenado foi no dia 17 de dezembro. E era um ex-padre. Então eu tenho uma ligação muito grande com o primeiro pastor presbiteriano, porque eu também estudei para ser padre, eu fui frei. E o primeiro pastor presbiteriano era ex-padre. E hoje nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano. Vamos para a nossa leitura? Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem duas túnicas, reparta com o que não tem, com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento, Senhor, de podermos estar aqui na Tua presença para Te louvar e Te adorar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus que olha para nós, que cuida de todos nós, o Seu povo. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esse Espírito que João diz que será com Ele que o Senhor batizará e que habita dentro de nós, que esse Espírito trabalhe nos nossos corações para acolhermos essa mensagem de salvação. Que tudo o que for dito aqui seja para a honra e glória do Seu Santo Nome. Amém. Amém. Há pouco tempo, nós tivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul, vocês devem se lembrar. Muita chuva e destruiu bairros inteiros, cidades inteiras. As pessoas ficaram sem alimentação, perderam casas, móveis, eletrodomésticos. Foi algo assim que nós não imaginávamos ver no Brasil, principalmente nos estados do Sul, no caso Rio Grande do Sul, que são bem estruturados e, de certa maneira, nós imaginávamos que fossem preparados para situações dessa natureza. Mas, enfim, a chuva foi muito forte e a catástrofe foi algo impensável. Em resposta a isso, houve movimentação no país inteiro de ajuda àquelas vítimas. Do país inteiro, eu creio que de todas as regiões do país, se não de todos os estados, mas com certeza de todas as regiões do país, foram caminhões e caminhões levando mantimentos para as vítimas daquelas chuvas, levando ajuda humanitária, levando desde fraldas para bebês a alimento, tudo que vocês possam imaginar, quem acompanhou pela internet ou pela televisão, deve se lembrar dessa ajuda, dessa grande solidariedade que foi prestada àquela comunidade. Isso é algo muito importante, muito singular. E, de certa maneira, essa solidariedade que nós vimos naquele momento é tratada por João Batista nesse texto, essa questão de despertar dentro de nós, despertar dentro da população, dentro das pessoas, o espírito de ajuda, de cuidado, de zelo pelas pessoas que passam por problemas, que passam por dificuldades. O texto que nós temos em mãos aqui está no Evangelho de Lucas, conforme já fomos informados. Lucas aparece no Novo Testamento, em várias situações. Ele era companheiro de Paulo, ele é o autor de um outro livro, que é Atos dos Apóstolos, e, pelo que nós sabemos, ele era médico, ele tinha conhecimentos na área de medicina, além de ser um grande escritor e um bom historiador. Lucas nos informa, no início do seu evangelho, que ele saiu pesquisando a respeito de Jesus Cristo. Se vocês se lembrarem, ele diz, olha, visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Então ele era um pesquisador, ele saiu pesquisando para poder nos contar essa história que nós temos aqui em mãos. E nesse texto, ele lembra que a comunidade de Israel esperava um Salvador, e é para essa questão, é para esse ponto que esse texto todo aponta, é que logo virá o Senhor. Eles esperavam o Cristo, eles esperavam alguém que os libertasse da situação que eles viviam, de opressão, situação difícil, muitas enfermidades, muita gente doente, muita gente enfrentando muitos problemas naquele momento, e as pessoas esperavam os pobres, principalmente, e nós sabemos disso, esperam em Deus. Às vezes a gente tem ilusão com dinheiro, mas os pobres que não têm dinheiro, para cuidar da saúde, para cuidar de proventos para a vida, eles colocam toda a confiança em Deus. Então, era uma região de muitos pobres e que dependiam da providência e do cuidado do Senhor o tempo inteiro. Inicialmente, o texto, nós vemos algumas perguntas e respostas. João, que era primo de Jesus, viveu no deserto, andava vestido rudemente, rusticamente, com roupas de saco, e diz o texto que ele se alimentava de gafanhotos, de mel, vivia assim, no deserto, ao modelo dos profetas do Antigo Testamento. E era muito duro na sua mensagem. João era duro, João não alisava ninguém, não passava a mão na cabeça de ninguém. Tanto é que ele vai terminar sendo decapitado, por causa da dureza da mensagem dele, que ele tinha um recado de Deus como profeta, e ele queria transmitir esse recado, ainda que isso lhe custasse a própria vida, como de fato custou. E custou a vida porque ele denunciava o pecado de Herodes, que era o governador da época. Então, primeira questão, nós temos umas perguntas e respostas que são importantes para a gente retornar ao texto. As multidões que estavam ouvindo João começam a fazer perguntas para eles e perguntam: o que é que nós devemos fazer? E aí eles querem respostas práticas. Nós precisamos entender, e isso é algo que eu insisto muito, sempre insisti, a nossa fé, ela não é para ser vivida só daqui para cima, né, no cérebro. Ela é para ser vivida pelo corpo inteiro. E mais do que isso, ela é para ser vivida em todos os ambientes que nós estivermos, trabalhando, onde estiver, seja ensinando, seja cuidando do gado, seja plantando, seja colhendo, seja trabalhando de pedreiro, seja um empresário cuidando de suas empresas. Em todos os momentos, nós não deixamos de ser cristãos. Não deixamos de ser adoradores, o professor, a professora, o carteiro, em todo momento, o policial, esse texto fala sobre policial, em todo momento nós vamos ser cobrados, não por ninguém, mas por nossa consciência, por nossa fé, pelo Espírito Santo que está dentro de nós. E as pessoas tinham dúvidas e faziam perguntas práticas para João. O que é que nós devemos fazer? Ele diz: bom, primeiro, quem tem duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. É claro, João, a mensagem dele é muito radical, muito dura. Necessariamente, se você tem duas camisas, você não precisa se desfazer de uma camisa e ficar só com uma, porque amanhã é você que vai precisar. Mas o que ele está querendo dizer para as pessoas que estavam ouvindo é que nós precisamos ser solidários com as pessoas que estão precisando de nós. Por isso que eu comecei o sermão lembrando daquele momento quando o Rio Grande do Sul estava sofrendo tanto com aquelas chuvas e o país se mobilizou, gente até muito pobre se mobilizou e ajudou. Hoje a comunidade do Cercado está aqui, então eu vou falar muito algumas questões voltadas para eles, né? Mas eu escuto histórias de dar problema, uma vaca, por exemplo, para quando vai ter dificuldade no parto, tem sempre alguém que é chamado, que vai, que ajuda, socorre, às vezes é Rildo, às vezes é Elias, Renato, enfim, as pessoas, eles já sabem quem pode ajudar em quê, não sabem? Isso aqui é fulano, isso aqui é cicrano, o Elias é quase veterinário, né? O Elias é uma espécie de veterinário. E todo mundo vai se ajudando. Por quê? Porque ali eles vivem numa comunidade. E se um não ajudar o outro, a vida vai ficar muito difícil. Aqui na cidade, você ainda tem o hospital, você tem uma estrutura, uma infraestrutura. Lá não tem. Nós temos um grupo de WhatsApp, lá do Cercado, que, por exemplo, quando falta energia numa casa, é todo mundo, aqui está faltando energia, e em sua casa? Na minha tem, na minha faltou. Isso gera solidariedade. Esse texto está lembrando que nós que cremos, que nós que vivemos a fé cristã, nós precisamos também ser solidários uns com os outros. E claro, nós vamos medir o quanto nós podemos ser solidários sem também depois não nos colocar numa situação difícil. Né? Nós ajudamos, mas a ajuda que nós damos, nós que somos racionais, nós vamos dar uma ajuda sem que aquela ajuda nos prejudique para que amanhã a gente não tenha que pedir também. Então, é claro, João é radical porque ele quer chocar as pessoas. Muitas vezes a gente, para chamar a atenção, você precisa ser duro na mensagem, ser direto para aquilo gerar uma reflexão, um pensamento. Mas ele está falando de solidariedade. Nessas perguntas e respostas, nós precisamos ser solidários, nós precisamos ajudar uns aos outros, porque a vida já é muito difícil ajudando uns aos outros. E se nós não podemos contar com ninguém numa hora de dificuldade? Então, solidariedade gera solidariedade. Às vezes você está em casa, acabou de se deitar, está cansado, mas alguém precisa de você. E aí você diz, não, eu vou, porque amanhã pode ser eu que precise. Eu posso precisar amanhã. E a gente sabe que as pessoas que não ajudam, que não prestam solidariedade, elas têm mais dificuldades de conseguir pessoas solidárias para ajudar. Então João está dando exemplos e conselhos práticos para as pessoas, porque elas tinham dúvidas de como viver a fé, de como praticar no dia a dia, no cotidiano, a fé. Ser solidário, por exemplo, é você também em casa trabalhar num sistema de colaboração. Sujou, lava. Não joga tudo em todo lugar, porque se todo mundo cuida do seu lugar, se todo mundo cuida do seu canto, as coisas funcionam muito melhor e ninguém vai ter que trabalhar demais para poder arrumar tudo sozinha, né? As mulheres, no geral, são as maiores vítimas de situações dessa natureza. Pois bem, quando você cuida do seu ambiente, do seu lar, de sua casa, essa é uma forma também de você viver a sua fé. A fé, ela é vivida também nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, no cotidiano, no dia a dia. É assim que João estava instruindo aquelas pessoas. E aí, vem a ele também os publicanos para serem batizados e perguntam, mestre, e nós, o que devemos fazer? Deixa eu explicar para vocês. Os publicanos eram cobradores de impostos. Como funcionava a cobrança de impostos naquele tempo? Em Roma, principalmente, né? No Império Romano. Tinha uma região e alguém era designado pelo império para cobrar o imposto e ele tinha que passar anualmente uma taxa X de imposto. Vamos pensar aqui na região de Paracatu, que uma pessoa só fosse responsável por recolher todos os impostos da cidade que ela tivesse de passar ao governo federal ou ao governo estadual todo mês 5 milhões de reais. Vamos pensar uma coisa assim. Mas eu acho que recolhe muito mais do que isso, né, Pedro? Eu não sei exatamente. O que era que acontecia? A pessoa tinha que passar 5 milhões para o Estado, mas aí ela cobrava da população um imposto muito mais alto, que às vezes o que ela ficava para si era duas, três vezes aquilo que ela devia repassar para o Império. Ou seja, eles exploravam a população. Essa questão de imposto, da gente ser explorado através dos impostos, é antiga, gente. Isso não é invenção do Brasil, não. Aqui, assim, a carga tributária é enorme e quando você, os empresários, por exemplo, quando começam um negócio novo, são poucos os que atravessam 5 anos, porque a grande maioria quebra, não dá conta de pagar tanto imposto. Há uma exploração, então sempre houve essa exploração. E aí o que é que João Batista diz? Bom, vocês não devem cobrar mais do que o que é estabelecido por lei. Quem tem fama de extrapolar isso são os donos de cartórios, né? A gente escuta cada história escabrosa de dono de cartório. Então ele diz, vocês precisam cobrar aquilo que estabelece a lei. Então, a fé é algo que você precisa praticar no seu dia a dia. Se você foi contratado para fazer um trabalho, você precisa fazer o trabalho para o qual você foi contratado. Você tem que fazer. O patrão contratou por um valor X, ele tem que pagar o valor X que ele contratou. Mas é preciso que haja justiça. E às vezes a gente vive a fé como se fosse algo só dentro assim do ambiente religioso e esquece que a fé é para ser vivida dessa maneira. É para fazer esse serviço, você está recebendo, então você deve fazer aquilo que você está recebendo. E quem contratou precisa ser justo também no pagamento, pagando aquilo que foi acordado. Então a fé é muito fácil, porque ela é prática, é no dia a dia. A gente não precisa ficar procurando coisas muito complicadas, porque é esse dia a dia. Era isso que João estava falando para as pessoas, porque elas tinham dúvidas. E às vezes a gente tem dúvida. O professor, ele tem que dar sua aula, por dois motivos. Primeiro, porque é ele que vai transmitir conhecimento aos alunos. Segundo, porque ele recebeu uma formação e ele fez uma promessa, de certa forma, de trabalhar e transmitir os conteúdos. Ganha pouco, essa é outra questão, essa é outra luta. Mas o ofício deve ser exercido. E vocês sabem disso. Imagina, você contrata um vaqueiro que não faz o que é para fazer e você tem que ir fazendo atrás. É muito difícil. Então tem que fazer. O crente precisa ter esse cuidado. Depois tem mais pessoas, havia muita gente ali com João, e um soldado se aproxima. Alguns soldados, na verdade, perguntam, e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Naquela época, evidentemente, não existia sindicato, não existia salário estabelecido. Aliás, essa palavra salário vem da palavra sal, porque muitos soldados, e soldado vem de soldo, o pagamento que eles recebiam era sal, que naquela época era um produto raro, difícil. E ele diz, vocês precisam se contentar, não usem o salário baixo que vocês têm para praticar iniquidade, para serem corruptos, por exemplo. Não façam isso, é isso que ele está dizendo. Não usem a condição que vocês têm para oprimir as pessoas, para tomar as coisas das pessoas. Não havia uma organização como existe hoje, não havia órgãos que cuidassem, por exemplo, corregedoria e tudo mais, que cuida de abusos nessa área. Ele diz, vocês precisam ser também justos. Não há pecado, não há erro, não há mal em ser um cobrador de imposto, não há erro, não há pecado, não há mal nenhum em ser policial, por exemplo, é o que ele está dizendo. O que você precisa fazer é fazer o seu trabalho e ser justo, e não usar de sua posição para extorquir as pessoas. Sejam justos, façam o que vocês têm que fazer. E não usem o baixo salário para vocês serem corruptos, receberem propina, fechar os olhos a uma situação e não a outra. Sejam honestos, é isso que ele está falando para aqueles soldados que serviam ao Império Romano naquela região. Então vocês estão percebendo como é prática, a fé é prática, ela é prática. A gente vem, fica aqui, e a vivência da fé é quando a gente sai daqui. A gente sai, aí a gente vai viver a fé no cotidiano, em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. As pessoas tinham dúvidas, e elas procuravam João para isso. João, como eu falei, João é dito a respeito dele que ele é o último profeta do Antigo Testamento. Antes dele, o último profeta havia vivido 400 anos. Então, nós tivemos entre o último livro da Bíblia, Malaquias, e o Novo Testamento, 40 anos de silêncio. Não houve ninguém que houvesse falado em nome de Deus, alguém que dissesse, assim diz o Senhor, e profetizasse. É João. É dito de João que ele é o maior de todos os profetas, porque ele foi o único que viu aquele a quem ele anunciava, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o maior dos profetas por causa disso. E aí então, as pessoas ficam em dúvida, porque as pessoas esperavam um Messias, as pessoas esperavam um libertador para Israel. E João começa a pregar, porque o ministério dele é muito antes do de Jesus Cristo, é ele que batiza o nosso Senhor, e as pessoas têm dúvidas se ele era o Messias, se ele era aquele que eles estavam esperando e que ia salvar Israel. Olha a resposta dele. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Messias, o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz: eu não sou o Messias. Disso João tinha consciência, que ele não era o Messias esperado. Mas João também tinha, em algum momento, ele teve dúvidas se o próprio Jesus Cristo era o Messias. E quando ele estava preso, porque ele depois vai ser preso, quando ele estava preso, ele manda alguns discípulos procurarem Jesus Cristo, perguntando: é você mesmo o Messias ou nós precisamos esperar outro? Aí Jesus Cristo dá uma resposta belíssima: olha, diga a João que os coxos andam, os pobres são visitados, são cuidados e é anunciada a libertação de Israel. Usa um texto de Isaías para a resposta e eles levam o recado de volta a João. Então João, quando vai ser logo depois decapitado, ele já sabe que ele tinha visto o Messias. E o encontro de Jesus e João é muito anterior ao batismo no Jordão. Eles eram parentes, nós sabemos disso. E qual foi o primeiro encontro dos dois? Ainda ambos no ventre da mãe. Maria, quando engravida do Senhor, ela vai visitar Isabel, que morava numa região muito distante, e ela vai cuidar de sua prima Isabel do trabalho de parto, para ficar ali durante o resguardo. Isabel estava com 6 meses quando Maria engravidou, e logo ela vai. E quando ela chega, que entra na casa de Isabel, o menino João Batista se mexe de uma forma muito estranha na barriga dela. Não foi aquela mexida que as crianças, as mães sabem disso. Não foi só uma mexidinha daquela que uma criança faz na barriga da mãe. Foi algo extraordinário que chamou a atenção de Isabel. Ela diz: bastou você chegar aqui, a mãe do meu Senhor, que a criança se mexeu na barriga de uma forma muito extraordinária. Então João tem esses encontros com Jesus Cristo e mesmo assim, mesmo ele tem dúvida se Jesus Cristo é de fato o Messias que eles esperavam. Toda a mensagem de João Batista foi para preparar a vinda de Jesus Cristo. Todo o trabalho dele foi para isso. Ele pregou uma mensagem muito dura e de arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento. Vocês estão pecando, vocês estão distante de Deus, vocês não estão vivendo como vocês devem viver. Então, para que vocês recebam Jesus, é preciso que vocês se arrependam dos pecados de vocês. Mas quando ele diz se arrepender dos pecados, não é só da boca para fora. Arrepender-se quer dizer você tomar o caminho certo. Você vai num caminho, esse caminho é errado, e alguém diz: você, esse caminho não vai para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte é o contrário, na 040. Ah, então eu estou no caminho errado? Estou. puxa, então eu vou voltar e vou fazer o percurso inverso. Isso é se arrepender. Se você disser, nossa, me arrependi de ter tomado a estrada errada, mas continuar indo para Belo Horizonte, pensando que você está indo para Brasília, por exemplo, você não vai chegar em lugar nenhum. Arrepender-se, então, é você mudar de vida, é você acertar o caminho e viver o caminho de acordo com a palavra do Senhor. Então, João veio preparar. E João prepara cada um de nós também para que Jesus Cristo renasça em nosso coração. Logo, logo, nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nós nos lembramos disso todo ano, para que a cada ano ele renasça no nosso coração. Então, para que ele renasça no nosso coração, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender de nossas más atitudes. Corrigir a nossa vida para que o Senhor, então, encontre um lugar que é o nosso coração, onde ele possa realmente ficar. Então, logo ele virá, João está dizendo. Aí ele diz que ele vai batizar com o Espírito Santo. E usa também a expressão fogo. João estava se referindo profeticamente ao Pentecostes, quando o Espírito Santo desce em forma de fogo àquela comunidade e vai então habitar na vida das pessoas. Vai habitar no meio da igreja, vai habitar no coração de cada um. E diz mais, ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas vai queimar a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Uma planta que não dá fruto, e se você plantou para dar fruto, você não tem por que ter essa planta no quintal. Planta uma mangueira que não dá manga, um abacateiro que não dá abacate, uma vaca que não dá leite. Se você vive do leite, você não vai ficar com uma vaca que não dá leite. Você vai consumir a carne dela ou vai vender, mas você não tem por que ficar. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, vocês são como uma planta que as pessoas esperam frutos daquela planta. Então a gente precisa produzir sombra, nós crentes precisamos produzir sombra para as pessoas se achegarem a nós e se sentirem bem na nossa proximidade, e precisamos dar frutos para que elas se alimentem. É disso que João está falando. E tudo isso que ele fala é para lembrar que logo virá o Senhor, e vindo o Senhor Jesus Cristo, chegando o Senhor Jesus Cristo, é preciso então que nossa vida seja transformada, é preciso que nós sejamos de fato modificados na nossa origem, lá no fundo de nossa alma, para que sejamos, como vai dizer Paulo, reflexo de Cristo. Para que as pessoas convivendo percebam em nós pelo menos alguns traços de Jesus Cristo, pelo menos algumas características de Jesus Cristo. É esse o sentido do Natal a cada ano. Nós precisamos sempre nos preparar para esse momento e nesse terceiro domingo do Advento, o texto nos leva e nos remete a João, lembrando que ele não era o Messias, mas ele apontava, dizendo que logo o Senhor vem. O Ministério de Louvor encerrou aquele momento com um canto Maranata. Essa palavra Maranata quer dizer, vem Senhor. E é com ela, então, que eu encerro essa mensagem. Vem Senhor. Vem Senhor, renasça na nossa vida, o Senhor que já nasceu no nosso coração, o seu Espírito que já habita em nós, que ele possa renascer, para que assim nós, com nossa vida, com nossa prática, sejamos e exalemos o doce perfume de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Deus Santo, por este momento de culto, de adoração, que o Senhor renove sempre as nossas forças, que esse texto fique no nosso coração, ecoe no nosso coração durante toda a semana, que sejamos solidários, honestos e que, sobretudo, possamos sempre ter espaço no nosso coração para que o Senhor Jesus nasça a cada dia. E é em nome dele que eu oro, amém. Eu peço que a igreja fique sentada. Eu encerro o culto, a transmissão agora pela internet, e nós continuamos aqui para a ministração da ceia do Senhor. Então eu espero só um minuto aqui para eu desligar.